Aleluia. Como é que diz aquele cântico?
Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra e céu, em todo lugar, tu és soberano, Senhor.
Criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Por quê? Porque isto está provido já no propósito de Deus, que nós tenhamos tribulações, tenhamos sofrimentos. E, principalmente, a salvação é uma alegria de Deus ao nosso coração. Porque a Bíblia diz que há maior alegria no céu quando o pecador se arrepende. Ah, se um pecador soubesse como ele alegraria o seu Deus, ele se arrependeria. E isto faria com que os céus voltassem todo para ele e trouxesse um banho de alegria no seu coração, porque o Senhor se alegra quando há arrependimento. Ele é soberano. Quero ler aqui, até fico constrangido depois de todas as os compartilhares aqui, constrangido a pregar. Se os irmãos pensam que é fácil pregar, não é. O pregar não é nosso, o pregar vem de Deus. Nós estávamos ali no velório, sepultamento da Elohim, filha do Alexandre. E não podíamos trazer um ambiente de alegria ali. Mas a palavra de Deus, ela foi ministrada e aconteceu algo que a gente não esperava, de realmente um impacto e a presença de Deus estar ali naquele lugar. A Bíblia diz: melhor ir na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque quando há luto, nós aplicamos o nosso coração ali. Mas quando há festa, diz que Deus, isso é um ditado do C.S. Lewis, né? Diz que Deus sussurra os nossos ouvidos, porque os sons das baladas do mundo estão muito nos nossos ouvidos, então a voz de Deus é como um sussurro que nós não escutamos. Mas ele também falou que Deus grita na dor. Então nós ouvimos claramente a voz de Deus na dor. E é por isso que quando há um luto, nós aplicamos nosso coração e escutamos a voz de Deus. Então, aquelas pessoas que estavam ali ouviram a voz de Deus sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição, porque a nossa está garantida nele, né? A nossa depende dele. Todos que creem nele têm a ressurreição. Aqui em Isaías 61, só para nós nos colocarmos dentro desse plano de Deus, só para fazer essa introdução aqui, porque foi falado da alegria. E se o Senhor falou da alegria, é porque de fato alguns irmãos aqui estão com o coração contristado. E eles não conseguem esconder. A formosura do rosto mostra se a pessoa está alegre ou não. Mas a Bíblia diz que o coração alegre serve de bom remédio. A tristeza traz enfermidade. O coração alegre serve de bom remédio. Então, é necessário que nós saibamos quem é a nossa alegria, ele é o nosso remédio. Se descobrirmos quem é a alegria, então nele está o remédio. Sabe que quando nós estamos tristes, estamos sofrendo alguma coisa, alguma ofensa, enfim, nós só podemos buscar aquele que tem o frasco da medicina. O que sofreu tem o frasco da medicina. Não é? Pelas suas feridas, fomos sarados. Ele tem o frasco da medicina, porque ele sofreu. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e nossas dores, então ele tem a cura. Ele sofreu tudo o que podia se imaginar como filho de Deus. Então, ele tem o remédio do perdão. Quando ele estava na cruz, veja bem, ele não perdoou depois da ressurreição. Ele perdoou quando estava pregado na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. O homem, nós, né, somos propensos que na mais intensa dor da cruz, a gente não abra a boca para perdoar. E Jesus abriu sua boca para perdoar. Na intensa dor, nós somos propensos a reclamar e não perdoar. A murmurar e se queixar. Mas Jesus abriu a boca para perdoar e não para se queixar. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é maravilhoso. Não é à toa que ele recebe o nome de maravilhoso. Começando pelo nome maravilhoso. Maravilhoso. Ele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, enfim, é uma pessoa plena. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Isaías 61. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes. Você vê, ele fala no versículo 2 sobre consolar todos os tristes. Jesus veio a todos, e também veio para os filhos de Sião, os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo no lugar da tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Quando nós realmente vemos a grandeza de Jesus Cristo e a obra que Ele fez por nós, o Espírito do Senhor vindo para habitar em nós, e Ele tem que estar sobre nós, então a nossa alegria poderá glorificar a Jesus Cristo. No verso 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Regozijar-me-ei porque o Senhor me vestiu de salvação. A salvação é uma obra que traz bastante regozijo ao nosso coração. Não tem um crente que tenha experimentado a salvação que também não tenha experimentado a alegria. Porque a palavra do Senhor, ela nos mantém firme quanto à alegria da salvação. Se o crente desobedece e peca, ele precisa se arrepender para retornar à alegria da salvação. A salvação ele tem, mas agora ele se apartou da comunhão do Senhor e perdeu a sua alegria, porque a nossa alegria é o Senhor. Na presença do Senhor, abundância de alegria e delícias perpetuamente. Por que que o Esdras está em aflição? Porque está longe do Senhor. Mas se ele voltar, ele experimentará novamente a alegria do Senhor. Também, nós olhamos aqui Mateus capítulo 5, desde a minha infância eu ficava na expectativa de experimentar uma grande alegria na minha vida, encontrando minha mãe novamente. Então ficava no fim de ano, principalmente, que é o fim de ano, sempre é promissor, né? Fim de ano, então eu ficava no portão, olhando naquela longitude da rua, tinha uma estrada com pedras, ficava longe, ladeado de árvores, e eu longe olhando, por certo minha mãe vai chegar. Eu ficava nessa esperança, dessa alegria. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, essa expectativa já não tem mais sentido. Não teve mais sentido na minha vida. Por causa da alegria do Senhor. O Senhor é tudo para mim. Não é meu pai, não é minha mãe que vão satisfazer o meu coração, mas é o Senhor. É o Senhor. Aqui no verso 4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Senhor diz lá em Apocalipse que aqueles que choraram, choraram por que causa? Pelo reino de Deus, por sofrer pelo corpo de Cristo. Diz que Deus lhes enxugará toda lágrima que derramarem. Então, é uma bem-aventurança chorar por causa do reino de Deus. Colossenses também, capítulo 1, verso 27. Aqui diz... vou ler do 24, né? 24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então, dentro do propósito de Deus, é normal nós sofrermos por causa da igreja. Bem-aventurados aqueles que sofrem com a igreja e não abandonam ela. Jesus não abandonou a sua igreja. Eu lembro de irmão Otmani, veio a Revolução Chinesa e os cristãos começaram a ser perseguidos. E ele recebeu uma proposta de se mudar para os Estados Unidos, sair da China e ir para os Estados Unidos. Então enviaram muito dinheiro para ele sair de lá. Ele disse: eu não vou para os Estados Unidos, eu vou ficar com o rebanho. E ficou. E ele morreu com o rebanho na China. Foi preso, porque foi fiel ao rebanho que o Senhor pôs na mão dele. Então, bem-aventurado aquele que permanece no sofrimento. Ele se regozija por... qual, onde está o fundamento do regozijo aí? Porque é um privilégio participar das aflições de Cristo. Paulo queria participar das aflições do Senhor. Ele mesmo fala, ele tinha o desejo de participar. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, você volta a página um pouco aí. Vamos lendo aqui. 8, verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, verso 10, e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições. Meu Deus, o evangelho que está sendo pregado aí fora é só felicidade, nenhum sofrimento, prosperidade total, vida boa, sem sofrimento. A Igreja Universal é conhecida nos países latino-americanos de a igreja que se chama Pare de Sofrer. É assim que eles identificam ela. Existe uma comunhão da qual muitos crentes se excluem, que é um privilégio, e é essa aqui: comunhão com as aflições de Cristo. Por quem? Pelo corpo de Cristo. Jesus sofreu as aflições na cruz do Calvário e também a batalha que ele enfrentou antes de ir para a cruz, a tentação no deserto, aqueles 40 dias, e muitas outras tentações que Jesus enfrentou, que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado. Então, quando vem alguma aflição, Os apóstolos ficavam felizes porque estavam sendo participantes desta aflição por causa do Senhor Jesus Cristo. Estavam felizes. Se você olha ali, quando os discípulos estavam presos ali e foram açoitados, diz que eles saíram regozijando-se por ter sido digno de ser açoitado por causa do nome de Jesus. E mesmo que essa aflição seja feita por nossos irmãos, porque quem afligiu Jesus, quem foi? Foram os ímpios? Não, foram seus irmãos. Ele fez isso pelo corpo, por nós, graças a Deus. Então temos aí mais, se você segue em frente na escritura de Colossenses, segue em frente, vamos seguir em frente, que a meta não é só o verso 24 do capítulo 2, né? Começa aqui a aflição pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Às vezes nós somos tão indiferentes aos irmãos, ao sofrimento de cada um, que nós não queremos sofrer pela igreja, nós preferimos nos excluir. Mas olha, às vezes nós tomamos só o café preto, café sem leite, né? Consideramos então que é uma aflição, mas misturamos a alegria com ela, fomos um leite, né? Tomamos café com leite. As duas coisas são um propósito divino. Tanto a alegria da salvação, a alegria do Senhor, quanto participar das suas aflições. Tomemos o café com leite. É uma mescla. Essa é a vida do cristão. Se o cristão quer, olha só, se ele quer, por exemplo, deixar de sofrer, ele nunca mais pregue contra o pecado. Fale que só Deus é amor, todo mundo vai para o céu, fala isso, todo mundo vai te abraçar, vai te aplaudir, vai ser uma bênção, você não vai sofrer. Mas diga que vai ter juízo final contra os pecadores, e então as pedras começarão a vir sobre tua cabeça. Até mesmo os crentes que são da linha da felicidade do evangelho da prosperidade poderão pegarem pedras. Mas irmãos, o sofrimento não é o fim, né? A aflição não é o fim. Mas aqui tem um plano. Verso 25 aí diz assim: do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo começa com a comunhão com as aflições de Cristo. Claro que a comunhão da salvação, quando o homem é salvo, ele é justificado, ele é purificado dos seus pecados, para ter uma comunhão com Deus. E ele Depois ele busca a comunhão com as aflições de Cristo, porque tem uma revelação maior de Jesus Cristo. De que forma? Em glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Se você for discorrer mais sobre a carta aos Filipenses, você vai ver que uma hora o apóstolo Paulo diz que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Ele está escrevendo uma carta para crentes. Mas nós não somos inimigos da cruz de Cristo. Nós aceitamos as aflições de Cristo. Nós tomamos a cruz cada dia e seguimos o Senhor. Então, mesmo a carta aos Filipenses, eu estou complementando uma com a outra aqui, Colossenses e Filipenses. No capítulo 3 de Filipenses, continuando depois da leitura que eu fiz, veja o verso 20 e 21, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Nós sabemos que a ressurreição do corpo de Jesus Cristo era de suma importância, porque a ressurreição, ela declara o triunfo da vitória do Senhor Jesus na cruz. Vamos supor que os discípulos saíssem pregando sobre Jesus: Jesus venceu Satanás na cruz, ele morreu por nossos pecados, ele é vitorioso e tal. E as pessoas perguntariam: mas cadê ele? Onde ele está? É por isso que ele apareceu a todos os discípulos e a mais de 500 irmãos. Ele verdadeiramente triunfou sobre a morte. A morte não tem mais domínio, nenhum poder. Ele disse lá, quando apareceu a João na ilha de Patmos, ele disse: eu estava vivo e fui morto. É uma realidade que Jesus morreu. Mas ele disse: mas agora estou vivo para todo sempre. E eu estou com as chaves da morte e do inferno. Ele desceu nas regiões da morte. Ele foi lá e tomou a chave. Tomou as chaves da morte e do inferno. É por isso que no dia do juízo, nenhum justo será lançado nas regiões da morte, porque Jesus está com as chaves, e aqueles que são dele estão livrados, estão livres, graças a Deus, estão livres. Ele nos libertou de um cativeiro. Em Hebreus, capítulo 2, mostra que havia um império que levava as pessoas cativas. Nós devemos valorizar a obra de Deus. Aqui no capítulo 2 de Hebreus, o verso 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se Jesus, quando morreu na cruz, aniquilou aquele que tinha o império da morte, sua ação sobre Jesus terminou. Ele não podia mais fazer além da questão da cruz. O inimigo pode nos levar até a sepultura, mas só Deus pode nos levar e fazer nós subir dela. Ana cantava isto quando ela experimentou a ressurreição de Jesus. A Ana, que está lá em 1 Samuel, ela disse: o Senhor faz descer a sepultura e faz subir dela. Mas aqueles que não creem em Jesus Cristo, Satanás só tem uma coisa a fazer: ele leva para a sepultura, para a morte, mas ele não tem poder para trazer a luz de novo. O poder da ressurreição só está com Deus, só com o Senhor. A ressurreição é uma novidade de vida, a ressurreição é um testemunho. E outra, a ressurreição de Jesus significa um triunfo sobre a morte de forma definitiva, completa, definitiva. E também, no caso, a Bíblia fala que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Então, o corpo de Jesus tinha que ressuscitar para fazer, para apresentar-se diante de Deus de forma íntegra, a integridade orgânica do corpo, da alma e do espírito. É por isso que a palavra do Senhor diz para nós que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo: espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deve haver uma integridade orgânica. Mas como o nosso corpo não pode ser apresentado diante de Deus, alguém perguntou em 1 Coríntios 15, com que corpo virão os que ressuscitaram? O corpo de Jesus era impecável, imaculado, incontaminado. Então, o que que aconteceu? Ele podia, após a ressurreição, se apresentar diante de Deus, organicamente íntegro. Sua alma, seu corpo e seu espírito estavam conservando uma unidade perfeita, sem nenhuma ruptura. A única ruptura foi a ruptura da morte, porque o corpo foi para a sepultura. E agora ressuscita, porque esse corpo é uma habitação. Nós lemos ali: conforme o seu corpo glorioso. Então o Senhor vai nos dar na ressurreição o corpo semelhante ao dele, para que possamos ter condição de se apresentar diante de Deus. Um corpo de ressurreição. Tanto que os perdidos não vão receber esse tipo de corpo. Eles estarão apartados de Deus. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49 em diante, diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E ele diz no verso 50: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Bom, nosso corpo não tem como dizer que não passou por corrupção. O pecado corrompeu nosso corpo. E agora o Senhor vai fazer uma coisa nova. A carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herda em corrupção. Verso 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele está falando de mortos crentes. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Aqui é o triunfo. O que está escrito? Estamos esperando isso mesmo? Será que estamos esperando isso mesmo? Será que nós temos fé para declarar de forma mais aberta, com a boca cheia de esperança e fé, tragada foi a morte na vitória? Como é que foi, irmão Leir, aquele irmão?
Tragada foi a morte na vitória.
Isso aqui trata-se de uma proclamação de um triunfo. Tragada foi a morte na vitória. Que vitória é esta? Quando o Senhor, de fato, nos dá esse corpo de mortalidade. A morte nunca mais vai se aproximar de nós, porque agora teremos um corpo imortalizado. O homem procura por todos os meios buscar, se ele pudesse, buscar, estudar noite e dia como conseguir a imortalidade. Há até nos Estados Unidos pessoas que se congelam, né? Um homem muito rico, parece-me que se congelou para que quando descobrir alguma vitória sobre a morte, então eles podem tirar ele do congelador e ativá-lo de novo. Não será possível, a não ser que ele seja um crente, né? Mas um cara congelado, como é que vai confessar Jesus como Senhor? Hã? Ele não tem mais condição para isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós estamos perto de experimentar isso, irmãos. Nós não estamos longe, nós estamos muito mais perto do que quando aceitamos a fé. Todas as situações que passamos, Paulo dizia assim: bom, eu faço isso com o propósito de alcançar uma melhor ressurreição. Quando nós ressuscitarmos, você terá alcançado o melhor, o excelente, ou não? Você está buscando o excelente? Diz que aquele que busca o que é bom, então procure buscar o que é ótimo. E o que buscou o ótimo chegou nele, procure buscar o excelente. Sempre terá mais a alcançar. Paulo diz assim: eu considero tudo perda. Por que propósito? Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Existe algo que é bem excelente, muito excelente, que é o conhecimento de Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a meta, é o conhecimento. Se buscarmos o conhecimento, então a nossa vida será cada vez mais progressiva. Ela será mais estruturada. Porque a Bíblia diz também em Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É o conhecimento de Deus mesmo, pessoal, pela comunhão. Paulo empreendeu uma carreira e deixou a dica para nós, mas ele era já conhecedor muito das Escrituras, ele já tinha ido ao terceiro céu quando escreveu Filipenses. E ele continuava avançando, ele disse: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ele nem mesmo se contentou por ter sido arrebatado até o paraíso, ao terceiro céu. Diz que ele ouviu coisas inefáveis e gloriosas. E nós estamos prestes a experimentar algo que todas as eras passadas desejava experimentar. Todos os povos, imagine Adão e Eva, que experimentaram da comunhão do Pai. Deus descia na viração do dia, estar com eles naquele jardim maravilhoso, uma comunhão preciosa, onde eles tinham tudo de Deus, toda a provisão de Deus. E nós estamos prestes a experimentar algo, não somente ver a Deus, mas incorporar Deus em realidade. Porque somos um tabernáculo de Deus. Em 2 Coríntios é o que fala: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Uma coisa interessante, irmãos, é uma habitação mútua. Aqui, se você olha, primeiro Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aqui diz o seguinte: por isso também gememos, agora 2 Coríntios 5, 2. Por isso agora também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Agora, quem é a nossa habitação? Jesus Cristo. Quando a igreja está edificada, quem habita nela? Deus, plenamente. Ela é morada de Deus em espírito. Então é uma habitação mútua. Cristo é nossa habitação. E nós somos a habitação dele também. A habitação de Deus. Agora diz: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Uma coisa, irmãos, quanto mais você vai conhecer o Senhor e mais experimentar de suas glórias, do seu gozo, mais você vai gemer. Carregado. Nós vemos que Enoque deve ter começado aquela comunhão com o Senhor. E eu imagino que o peito dele começou a ficar igual de uma pomba. E ele gemendo, quando eu vou sair desta esfera? Parece que eles não estavam sofrendo, mas estavam sofrendo, irmãos. Abre tua Bíblia aí, em Gênesis. Aqui, olha, vamos ler aqui no capítulo 5 de Gênesis. Verso 21 diz: viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém. E diz o verso 22: e andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 23 diz: foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas vamos seguindo a linhagem aqui. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Agora, preste atenção no verso 28. E viveu Lameque. Quem gerou Lameque? Volte ao verso 25. Matusalém gerou a Lameque. E Matusalém é filho de quem? De Enoque. Então Lameque é o quê? Neto. E agora vamos em frente. Verso 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, que é o bisneto de Enoque. Por que que ele deu esse nome de Noé? Dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. No tempo de Enoque, eles estavam gemendo. E nos dias de Noé, o gemido chegou no auge. Por quê? Veja no capítulo 6. Capítulo 6, verso 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. E porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Daí diz no verso 9: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. E o que diz aí? Esse bisneto tinha visto o seu bisavô andar com Deus, ou pelo menos ouviu a história contada. E diz verso 11: então Noé andava com Deus. Sabe, irmãos, na história da igreja, temos que procurar aqueles homens piedosos que andaram com Deus. Em Cantares diz assim: siga as pisadas das ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que seguiram o Senhor. A Sulamita pergunta: onde apacentas o teu rebanho pelo meio-dia? E a resposta do Senhor é que deveria seguir as pisadas das ovelhas. Irmãos, o grande problema que a igreja em realidade, a maioria não está seguindo o seu sumo pastor. Nós fomos chamados para seguir a Ele. E deixamos um testemunho para trás, o rastro dos nossos pés, da piedade que nós praticamos quando andávamos com Deus. Então, a geração que vem atrás de nós vai encontrar as pisadas nossas, e essas pisadas vão dar atrás dos pés do Senhor. É isso que devemos deixar, irmãos, para aqueles irmãos mais novos, essa geração. Sabe qual a primeira preocupação de Noé? Fazer a arca para a salvação da sua família. Imagine seus filhos vendo seu pai 120 anos, sem desistir, batendo aquela madeira para fazer a arca, ali, encaixando cada peça. Cada peça era uma esperança de glória. Cada choro e lágrimas que você tem pelo reino de Deus é uma esperança de glória para os seus filhos, porque você está buscando o Senhor, cada joelho dobrado. Os teus filhos estão na tua pegada. Noé andou nas pisadas de Enoque. Você está andando nas pisadas das pessoas que tiveram uma fé genuína, uma piedade pura e santa, não de aparência, que está atrelada à piedade do Senhor Jesus Cristo, ao mistério da piedade? Os nossos filhos, eles olham como nós nos comportamos no sofrimento, como nós continuamos a fé mesmo no meio do sofrimento. Se Deus permitisse os crentes apenas serem pessoas bem-sucedidas nesse mundo, existem muitos que fracassam, né? nós fracassamos para ver realmente retomar o caminho. Os maiores atletas vencedores são aqueles que não aqueles que sempre venceram, mas todos aqueles que viram seu fracasso e se levantaram e fizeram melhor. Muitos crentes ficam derrotados no caminho. Ah, eu não vou na reunião porque ah, eu sou fraco. Não. Ou eu não posso fazer isso. Paulo não tinha essa palavra no seu vocabulário, a não ser para um único fim. Não posso desobedecer à visão celestial. Mas ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Posso ir na reunião, posso pregar o evangelho, posso abençoar os irmãos. Eu fui abençoado para abençoar. Eu posso abençoar. Então, no sistema, às vezes, religioso, eles dizem, bom, o crente, eles chamam de, faz uma diferença, né? O clero e o leigo. Um irmão leigo não pode batizar ninguém. Pode sim. Porque todos são um sacerdócio real, uma nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus. Então temos essa esperança. Irmão, eles gemeram. Aquela geração vinha gemendo. Então nós gememos carregados. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco o Senhor vem. Daí ele vem. Quando a pomba começa a apertar seu peito. Quando o Espírito Santo começar a ter gemidos inexprimíveis dentro do nosso coração. Quando o nosso prazer já não está mais em nada neste mundo. Noé soltou a pomba da arca. E ela voou. E não achou lugar para descansar seus pés. Você descansa seus pés aqui na terra? Está encontrando descanso? Irmãos, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador. É de lá que vem nosso descanso. É dele que temos toda a glória. Abre Abacuque, capítulo 2, creio eu. Abacuque, verso 2, capítulo 2, verso 13 e 14. Há um trabalhar de Deus no coração dos irmãos. Nós vemos aí bastante crente, claro. Se os crentes, irmãos, fossem verdadeiramente piedosos, não precisaria estar batalhando aí na política. Eles estariam mostrando o resplendor da glória de Cristo a este mundo? Ou ela seria perseguida? Ou muitos iam realmente ver a graça de Deus na igreja? Mas hoje há vários segmentos e os crentes até na política estão polarizados. brigando um com o outro. O que que Jesus falou sobre isso? Herodes queria muito ver Jesus. Quero ver a Jesus. E Jesus tinha dito assim, ele falou uma coisa interessante, diz aquela raposa, falou algumas palavras para ele. E depois, quando Herodes viu a Jesus, ele disse, faça algum milagre, vê se Jesus vai fazer a vontade do homem. Jesus não fez nada, ficou em silêncio. Sabe por que ficou em silêncio e não fez nada? Porque ele estava prestes para ir à cruz. Ele não fez nada. E o que que fez Herodes? O desprezou. Habacuque 2:13 diz, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Trabalhar nesse mundo cansa. Deus tem um propósito melhor para nós. Nós estamos afadigados, trabalhando, e trabalha para o fogo mesmo. Por que para o fogo? Porque lá em 2 Pedro, capítulo 2 ou 3, diz que vai a terra e tudo que nela há passará pelo fogo. Nada vai sobrar. Nem raiz, nem ramo. Mas e agora? Verso 14. Quando o Senhor aparecer, o que vai acontecer? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o Senhor virá. Nós devemos, como dizia o Aniceto, nós temos que nos aplicar mais intensamente à oração. Mais em oração. Mais desejo de Deus. Mais busca de Deus. Como Enoque alcançou aquilo? A Bíblia é clara. Como é que ele alcançou? Diz que ele buscou aquele relacionamento. Deus não chegou e disse, vem andar comigo. Deus pode fazer isso. Mas diz a palavra do Senhor, aqui em Hebreus capítulo 11. Nós temos um gemido, porque queremos ver Deus. Queremos o retorno da glória de Deus. Aqui diz no verso 5 e 6, nós às vezes desconectamos esses dois versículos. Não pode ser desconectado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Continuando, a oração termina no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que Enoque fez? Buscou o Senhor. Enquanto, se você vê, eu não vou discorrer os evangelhos, mas se você olha os evangelhos, enquanto Noé estava construindo a arca, o que estava fazendo o mundo? Quantos irmãos desistiram de edificar a igreja? Quantos irmãos de fato se dedicam à edificação da igreja? Noé e mais 8 pessoas estavam edificando, edificando, edificando. Passaram-se 10 anos, 20, 30, 40, 50. E as pessoas zombando: ah, nunca vai chover sobre a terra? Como assim? Os escarnecedores desse tempo dizem: nunca, Jesus não vai voltar agora, daqui vai demorar mais 100 anos. Então, desmotiva os irmãos de buscarem, desmotiva o irmão de orar mais, desmotiva os irmãos de estar realmente com esperança que o Senhor vai retornar. Enquanto Noé estava lá, trabalhando na edificação, essa é a nossa responsabilidade. Trabalhe na edificação, você vai receber um prêmio. Você vai receber um galardão. Aqui diz: ele é galardoador dos que o buscam. Busque, edifique, abençoe os irmãos. Eu vou em todo velório. Eu sei que ali tem um lugar para falar de Jesus. E daí, o Joelzinho, um tempo passado, mandou um vídeo de um pregador na África que só pregava nos velórios, porque era o único lugar que ele tinha para pregar. Ele foi preso várias vezes por isso, mas ele, quando era solto, estava lá de novo, pregando no velório. Eu, desde que iniciei minha vida de fé, eu prego em velório. Lá em Paranaguá não ia pregar. O Erlin falou: você vai pregar. Parece que já fui marcado para pregar em velório. Porque sempre fala da ressurreição do Senhor. É a nossa esperança de glória. Cristo em nós, esperança de glória. Devemos glorificar o Senhor, porque a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E devemos pensar nisso. Para encerrar, quero ler Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso do 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai, ele fala primeiramente. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você já notou que isto é um mandamento? Paulo está dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pense nas coisas que são de cima. Você tem uma Bíblia e você sabe sobre todas as coisas que são de cima. Você pode ler na Escritura qual é a promessa de Deus para aqueles que realmente amam o Senhor. Está escrito lá em 1 Coríntios: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós só vamos receber aquilo que, em fé, nós vislumbramos. Não vemos, porém, cremos que elas existem. Continuando. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Procure essa vida escondida com Cristo. Não essa que você está vendo, a que está escondida. Busque a vida que está escondida com Cristo em Deus. Queira viver aquela vida que está escondida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, Senhor. Vamos dar graças. Amém, Senhor. Te damos graças. Porque Tu és um Deus que que se compromete com aqueles que esperam em Ti, Senhor. Com aqueles que Te buscam, Senhor. Tu és o galardoador e Tu és também o galardão daqueles que Te buscam. Enoque alcançou esse galardão, Senhor. Ele foi morar contigo, na Tua presença, ó Senhor, sem ver a morte. Ele não viu a morte, e Tua promessa é que Ele não verá a morte. Graças a Deus por isso, Senhor. Também, Senhor, Noé edificou por tantos anos, Senhor, aquela arca. Ele permaneceu edificando. Que o nosso coração permaneça edificando, Senhor. Que nosso coração não venha, Senhor, transmitir algo que não edifique, Senhor. Mas só o que edifique e dê graça aos que ouvem, Senhor. Ó, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor tem preparado, Senhor, um edifício. Nós temos ali um lugar naquele edifício, Senhor. Nós não estaremos sozinhos. É uma multidão, Senhor, que foi edificada para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos incluir, Senhor, na Tua edificação, Senhor. Ó, Senhor, pelo sangue precioso, Tu nos comprastes como material da Tua edificação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Cristo também, Senhor, é o templo do Deus vivente, onde o Senhor habita. Ele disse que em 3 dias Ele levantaria, Senhor, aquele templo de novo, aquele santuário, mas Ele falava do Seu próprio corpo, Senhor. Nós Te damos graças porque Ele nos dará do Seu corpo glorioso quando Ele voltar, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Jesus volte, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Que venha depressa, Senhor. Gememos carregados, aguardando, Senhor, esta promessa da Tua vinda, Senhor. Oh, Senhor, toca em nossos corações, captura nossos corações pelo Espírito Santo, Senhor. Que possamos nós querer ser revestidos da nossa habitação que é do céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.